Como sobrevive um pobre se o mundo tem como espelho carro importado, roupa de marca e muito dinheiro? Pela dignidade perdeu-se o respeito, mas pobre carrega pobre, rico pensa em si mesmo. Como
FM.
Pra voltar pra casa, bebe pra falar sem medo, é como se fôssemos o mesmo cara perdido. Me parece estranho não falar com ser normal, e a partir daí já tá tudo certo. Vou cair em algum buraco, vai ser legal. A gente bebe pra voltar pra casa, bebe pra falar sem medo, é como se fôssemos o mesmo cara perdido. Música. e não volta, afasta isso de mim. Querer ficar burro,
ignorância é um presente.
Não sou tão especial assim, já que tudo que eu faço não é porque eu gosto, e sim porque parecia que ia ser legal. Já tá chegando a hora e me parece certo, essa é só mais uma noite de observar, bebê.
FM, a sua nova rádio universitária.
5:44. O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Dizer não é afirmar a verdade que há em si. Dizer não é empoderar a lava do vulcão. Instinto.
Difícil se ver num espelho.
88 FM.
Obrigado. ZYD522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Brasil.
Agilita. Informa a hora certa.
5 horas e 58 minutos.
Na cidade, na praia ou no campo.
Agilita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Agilita, tudo que você precisa está aqui.
O programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Agora ficou mais fácil ser Cauane, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Cauane. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Cauane, agora e para toda a vida.
Está no ar o Tamo Junto na 88 FM, sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente. A partir de agora, nosso compromisso é com você e com a informação. O Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do seu dia. Hoje é terça-feira, 2 de junho de 2026, são 6:01. Daniel Menezes, você por aqui, tamo junto.
Tamo junto, vamos que vamos.
Vamos que vamos, né, Thaisa Galvão? Tamo junto.
Tamo juntíssimo, Daniela Freire, Daniel Menezes.
Ela gosta,
a amizade, a intimidade é uma coisa horrível, assim, eu fico assim, super íntima de Vorcara.
Aí,
aí fico chamando Daniel Menezes de Daniel Vorcara.
Fica tocando de nome,
meu,
né,
amigão
Galvão?
Rico, poderoso, meu amigão.
Bom, deixa eu dar uma boa noite para você que nos ouve aqui na 88 FM, sua nova rádio universitária, de onde você estiver. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo youtube.com/Rádio Universitária Natal. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para avisar que a gente está no ar. Comente no chat, porque a gente vai interagir com você. E o principal, curta a nossa transmissão ao vivo no nosso canal do YouTube, você que está presente aí na nossa transmissão. Senta o dedo no like aí, como diz Silvério Filho, como dizia, né, Silvério Filho, aqui no Tamo Junto. Ajuda o Tamo Junto aí a circular cada vez mais. E se você gosta aqui dessa bancada, segue a gente nas redes sociais. Tem o arroba Rádio Universitária Natal, tem o arroba Dani Freire Jor, tem o arroba blog Thaisa Galvão e tem o arroba portal O Potiguar. Viu? Isso lá no Instagram, vão seguir a gente por lá. E hoje o Tamo Junto tem entrevista, minha gente. Vamos receber o pré-candidato ao Senado pelo PL, viu? Coronel Hélio, que já esteve aqui e está voltando agora em 2026. Acho que ele teve em 2025, né, Daniel Menezes?
Isso, isso.
Foi em 2025.
Agora né? Sacramentado, agora, pré-candidato
agora
a senador,
agora,
né?
Sim, já realmente oficializado. Quando ele veio ainda não estava, né? Realmente estava na fase de discussões, mas tinha muita expectativa em torno do seu nome. Mas agora é oficial. Então teremos aqui o pré-candidato ao Senado do bolsonarismo, Coronel Hélio daqui a pouquinho aqui na bancada do Tamo Junto, né, Thaisa Galvão?
Tamo juntíssimo com o Coronel Hélio daqui a pouco.
Bom, deixa eu dar um alô rapidinho para quem já estava esperando aqui o Tamo Junto começar. O José Valdeci, boa noite. O Jovino Soares, lá da Umbaque Cachaçaria, lá na Praia de Sagi, na divisa com a Paraíba já, viu? Praia linda, maravilhosa, pessoal, muito gente boa. Aldo Azevedo Dantas, boa noite, querida bancada do Tamo Junto. Márcio Josserlande Souza, boa noite, Tamo Junto. E o TRE, não vai julgar a ação contra o prefeito de Natal? Daniel Menezes adora falar sobre isso, né, Daniel Menezes? Tá atrasado, né, esse negócio?
Pouquinho. Tem notícia, Daniel? Tem novidade em relação a esse assunto?
Parado.
Sem novidade, parado, né? Vai ter eleição de governador e isso parece que não vai andar, viu? Cena de Areia Branca, sempre presente aqui no Tamo Junto. João Carlos Cruz, na hora que esse senhor for entrevistado... Não, João Carlos, fique. Você, a gente tem que ouvir também... todas as vertentes, né? Seja, mesmo que a gente seja crítico às suas ideias, às suas colocações, mas é importante que a gente conheça o que é que eles estão pensando.
Exatamente.
Né? O que é que eles estão
democracia
querendo.
É isso, a gente tem que escutar todo mundo.
Isso.
Até porque, para dizer que gosta ou que não gosta, isso. Às vezes a gente não pode dizer que não gosta apenas porque alguém está vestindo uma roupa de tal cor. A gente tem que, às vezes, conversar, até para criticar. Isso. Até se você quiser fazer uma crítica em cima de alguma coisa que você ouviu dele e não do que você ouviu falar.
Exatamente, é isso. Também Nunes Silva por aqui, boa noite. Paulo Vitor, boa noite. Também boa noite. Ele está dando aqui, a polarização ainda ocorreu na disputa de governador do RN, mas no quesito pesquisas eleitorais, 2026 está muito parecido com o pleito eleitoral de 2024 em Natal, a opinião do Paulo Vitor. Foi isso mais ou menos.
Ele está querendo dizer...
Que tem pesquisa para todo gosto.
Ah, tá, exatamente.
Rita Aquino, boa noite. Cheguei ao Tamo Junto da Cruz Neto. Olá, turma do Melhor Jornalismo do RN. Bruno Calisto, Coronel Hélio é uma boa pessoa, só está mal acompanhado. Olha aí,
vou
Coronel
fazer
Hélio.
Essa pergunta aí. Ah, a pronto. Gente vai fazer essa pergunta aí.
Ótimo,
com
Bruno Calisto. Vamos fazer essa pergunta para ele. O Fábio Luiz ligado direto de Mossoró aqui no Tamo Junto, são 6h05. Boa noite, ele achou que eu não ia dar hoje boa noite, viu? Mas eu vou dar boa noite para ele, que comanda as máquinas do Tamo Junto, Guilherme Felipe. Não esqueci de você não, viu?
Ah, sim, boa noite, Dani.
Tamo junto.
Tamo junto aí, galera do rádio, você que tá aí no YouTube. E um recadinho, eu queria dar um abraço aqui pra Dona Adriana. Adriana, hoje seu filho veio. Que coisa boa. Uma coisa maravilhosa.
Eu acho maravilhoso que todo dia você faz Thaisa dar uma gargalhada no começo do programa, né? Sabia?
Deixa ele terminar, deixa ele terminar o texto dele. Vá.
Pois é, e uma coincidência porque quando ela não comenta aqui no YouTube, ele aparece. Quando ela tá antes do programa começar...
Ela desistiu, viu, Daniel? Você apareceu com
a sua... Não, ontem eu tive uma atividade.
Explique. Né? A gente disse tudo, disse onde você estava, que você ia participar da mesa, isso. Qual era o evento, a gente fez a propaganda pra você.
A Adriana deve estar se sentindo constrangida e faz, meu Deus, eu digo que vou escutar o programa pra ver o mais lindo não aparece. Aí ela desistiu do mais lindo.
Desistiu, viu? Um abraço pro nosso querido Samuel, atento aí na nossa produção, aí já com celular, só catando as novidades, e a gente já vai começar, obviamente, com a novidade dos últimos dias, viu, Daniel Menezes? Lula, Trump e Flávio Bolsonaro. Minha gente, isso está repercutindo tanto, tanto, porque agora há pouco, Donald Trump publicou, Daniel Menezes, uma fotografia ao lado de Flávio Bolsonaro, logo após o anúncio da tarifa de 25% aqui no Brasil, logo após também a questão de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, o que abre caminho para uma invasão estadunidense aqui no Brasil, eis que Trump posa numa foto ao lado de Flávio Bolsonaro. Isso é bom ou ruim para Flávio Bolsonaro, hein?
Com certeza é ruim. E agora, se Trump usou como subterfúgio o espaço em tese aberto por Flávio para conseguir enquadrar as organizações criminosas brasileiras como organizações terroristas, agora ele cobra a fatura. Ele busca em Flávio, publicando essa foto agora, um apoio interno para os interesses dos Estados Unidos. É bom,
exatamente,
para Trump, É. Isso. Mas é ruim para o Flávio.
Culpado, digamos.
Exatamente. É, culpado. E olha aqui, a postagem do
vamos botar no ar aqui, Guilherme Felipe,
aí
tá no
a
YouTube,
rede social dele. Tem aí.
Vamos botar pronto. Aí a foto, aí a publicação. Quem está no YouTube, acompanhando pelo nosso YouTube da Rádio Universitária Natal, Donald Trump fez a postagem na rede social.
Aqui, ele colocou também no X e ele colocou traduzido no X.
Pronto,
colocou
no X
já
também.
Tem traduzido no X. Ele está dizendo assim: foi muito bom ter Flávio Bolsonaro no Salão Oval da Casa Branca. Um jovem inteligente que ama muito o seu país. Ai, como é bom a gente estar longe. É, o Brasil, presidente Donald Trump. Então está aqui.
Claramente cobriu a fatura.
Está cobrando a fatura.
E essa
né?
fatura que ele cobra não é nada interessante para Flávio Bolsonaro. Porque na hora que ele cobra de Flávio Bolsonaro, que ele faça uma campanha séria no Brasil para o Pix ser taxado. Isso. Então, querido Flávio Bolsonaro, o povo acostumado com o Pix, agora ser taxado com aval de Flávio Bolsonaro, não é bom para ele.
Ele é um candidato contra o Brasil, Flávio Bolsonaro?
Exatamente.
É um candidato contra o Brasil.
Segundo Donald Trump, ele é um jovem inteligente que ama muito o seu país. Olha, qual é o seu país?
Ele ama os Estados Unidos, né? O país que ele quer dizer são os Estados Unidos.
É,
né,
Trump sabe que fazendo isso, ele coloca aí cerca de 25% a 30% da população em sua própria defesa. Mas em compensação, 70% da população começa a jogar contra a Flávia.
Com certeza. Exatamente. E vamos só dizer como é que está essa foto, Thaís?
Faça a audiodescrição aí.
Audiodescrição. São duas imagens. Na primeira, de frente, a gente tem Donald Trump sentado na cadeira, com uma mão em cima da outra, sorrindo, e ao lado dele é aquela foto de
ao lado
serviçal.
Mais atrás, ao lado
é,
mais
aquela
atrás.
Foto de serviçal, já que a gente já sabe de Flávio Bolsonaro. E a outra é uma novidade. Essa isso. foto a gente não tinha conhecimento isso, ainda, isso. Que é uma foto de lado, na qual Donald Trump está realmente recebendo, sentados de frente a ele, isso. Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro.
E aparece
mesa.
O sapatinho aqui do lado de Paulo Figueiredo.
Ah, é?
Figueiredo,
isso mesmo, agora sapato, que eu estou vendo. Isso, um pedaço sapato. Da perna dele e um sapato aí.
Agora, Dani, Eduardo Bolsonaro repercutiu essa informação e ele colocou uma foto a mais, que é aquela foto que eles estão atrás de Donald Trump, que todo mundo atribuiu a uma ali a inteligência artificial. Isso. A foto de Flávio Bolsonaro realmente foi real, mas a foto que tem ele naquela mesma posição ali atrás, com Eduardo Bolsonaro do lado dele e Paulo Figueiredo, foi atribuída, não sei se é verdade, está sendo atribuída à inteligência artificial, tanto que Trump nem postou.
Verdade, não postou aquela. Isso. Mas é bem parecida, porque a fisionomia de Trump está idêntica, sem mexer nem a mão do lugar nas duas fotos, né? Então é por isso que exato. Há essa desconfiança. Tem análise de pessoas especialistas isso. que estão...
Agora, só explicando para as pessoas essa necessidade de Trump de derrubar o Pix no Brasil, ele está fazendo uma campanha em favor do Mastercard e do Visa. São os cartões de crédito que se sentem muito incomodados porque as pessoas migraram das contas em bancos, em cartões de crédito para fazer... fazer...
Transferências
que no Pix não paga nada, né? Isso. Então, assim, a Vorcara, por exemplo, fazia uma transferência de 1 bilhão.
Pois é.
Imagina quanto seria esse imposto, gente.
Vorcara assim, também não iria gostar.
Eu passo R$100, tudo bem, até bem pouquinha coisa, mas o Vorcara passava isso. 1 bilhão.
Eu acredito que a maioria já sabe disso, mas para os que não sabem, né? Toda vez que você passa ali no débito ou no crédito, você deixa uma taxinha
isso.
de 1 a 5%, mais ou menos. Ela é um pouco maior quando é no crédito e é menor quando é no débito, mas existe.
Mas a vergonha para Flávio Bolsonaro vai ser no débito ou no crédito agora?
Eu não sei.
Daniel eu fica sem saber responder as perguntas.
Eu sei que fica difícil a situação para ele agora, porque objetivamente eu vi até um comentário muito bom de Miriam Leitão hoje, ela falando, olha, não tem como você enquadrar essa prática do Pix como uma prática desleal em termos de mercado. Por quê? Porque basicamente o Banco Central fez uma chave e permite às pessoas que se comuniquem financeiramente a partir dessa chave.
Exatamente.
E não cobra por isso. Se o cartão resolve cobrar, aí é problema do cartão.
Exatamente.
Isso não há nenhuma deslealdade em termos de claro, relação comercial.
Exatamente. Se adapta a essa nova realidade.
E essa
né?
taxação de Donald Trump incomoda também os políticos de direita que seguem ele, que gostam dele, porque os políticos adoram emenda Pix, gente. Como é que vai
e
ser
aí,
agora?
Vão pagar juros na emenda,
não é isso?
Emenda Pix, né, Thaís?
Exatamente. Dani, a gente está falando aqui, eu falei de Vorcaro, você tem aí As últimas mensagens que foram publicadas pelo Intercept Brasil.
Hoje?
Exatamente. Há pouquíssimo tempo, uma troca de mensagens entre Fabiano Zetel, que é aquele cunhado dele.
Deixa só a deixa, porque isso. A gente ainda tem um materialzinho. Termina aí, a gente volta para esse breaking news aí. Exatamente. Então, novas mensagens divulgadas aí pelo The Intercept. Porque, continuando essa questão, houve uma fala do presidente Lula, uma forte fala a respeito desse assunto. Então, o presidente Lula afirmou hoje que aguarda, isso aí foi antes, né? Mas ele disse que aguarda um telefonema do presidente estadunidense Donald Trump para esclarecer a proposta do novo tarifaço, certo? Sendo que hoje, né, Lula subiu o tom contra a família Bolsonaro por conta dessa história dessa tarifa de 25% aí sobre todas as importações do Brasil, viu, Thaís? A gente estava perguntando por aqui sobre todas as importações do Brasil.
Não é só sobre PIX,
não,
né?
25%. Isso é realmente assim muito, muito...
É uma quebradeira, né, para muitas empresas, né?
Pode ser, sim.
Com certeza.
Então, ele reagiu ao relatório final do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, que propõe essa taxação de 25% sobre importações brasileiras, e fez duras críticas ao sistema PIX, acusando o Banco Central do Brasil de promover concorrência desleal contra empresas americanas. Isso foi o que disse o relatório dos Estados Unidos. E aí, durante um discurso hoje, Lula chamou os filhos de Bolsonaro de traidores e vendilhões da pátria, acusando a oposição de torcer e articular nos bastidores pelo tarifaço de Trump contra o próprio país. A gente tem um corte, Guilherme Filippo, vamos ouvir e ver. É um corte da Folha de São Paulo, certo? Quem estiver no YouTube vai assistir, quem estiver no Dial na 88 vai escutar a reação do presidente Lula à família Bolsonaro. Vamos lá.
O que eu quero dizer com isso é que esse filho do Bolsonaro consegue ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Primeiro do que isso, Joaquim Silveira do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país? Pensem, meditem. Porque esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo: eu não falei nada. Todo covarde é assim. Fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir.
Aí essa fala de Lula foi bem forte, aí a galera do entorno de Flávio Bolsonaro valorizou a questão de que Lula estava pedindo o enforcamento dos filhos de Bolsonaro. Ele circulou nas redes sociais exatamente isso. Ninguém entendeu que Lula está dizendo que ele fez merda. Ninguém está entendendo que ele agiu contra o empresariado brasileiro, contra o mercado brasileiro. Isso. E aí, para a cortina de fumaça, é dizer que Lula defendeu o enforcamento.
É distorcer, porque é sempre assim, eles distorcem tudo.
No caminho, né? Eu estava ouvindo alguma rádio, alguma coisa, eu acho que CBN, alguma coisa. Ele vai entrar com uma queixa-crime contra a Lula.
Para mandar. Sim, exatamente por causa do enforcamento.
Fala,
né?
Exatamente.
Tentando
se vitimizar.
Assim,
né?
Mas é exatamente isso, assim, a cortina de fumaça para que o assunto em si, que é a taxação causada por Flávio Bolsonaro, seja esquecida.
Isso é,
vamos dizer que Lula quer enforcar Flávio Bolsonaro. E não podemos dizer que Flávio Bolsonaro, com essa decisão, está enforcando o mercado e a população brasileira.
Exatamente.
Eu comecei a suspeitar lá atrás, quando ele veio com essa coisa de organização terrorista, que ele estava dando um tiro no pé. E aí ele se associou a Trump, que está mal avaliado.
Objetivamente, e aqui também,
no
Brasil. Não é só lá, não.
No Brasil todo.
Flávio estava num crescendo, ele estava aparecendo bem nas pesquisas, ele estava crescendo nas pesquisas, ele estava ganhando.
Tração.
Exatamente, ele estava aparecendo bem.
Ele estava vencendo no segundo turno em algumas pesquisas.
Assim, não é uma questão, eu tento ser realista, mas uma comparação de Lula com o Flávio Bolsonaro é uma covardia.
É. Com certeza.
Isso aí é. Não tem, pega um, bota na balança um e outro, que um realizou pelo país e o outro, minha
você
gente.
Você pode não gostar do PT, você pode detestar a esquerda, você pode ter ódio de Lula, mas, gente, mas bote os números e a realidade na ponta do lápis.
Os fatos. Não adianta
Guedes,
fugir.
Que eu acho que, junto com Josias de Souza, são os melhores frasistas, né? Eles fazem
maravilhosos.
Frases muito interessantes.
Otávio Guedes.
O Guedinho. É genial. O Guedinho
e aí
é genial.
Ele
criou uma hoje, não foi? Ou foi ontem? Ele, da lei?
Ele foi pra cima, assim, de uma forma, porque, de fato, os jornalistas, de uma forma geral, Lula, percebendo que Flávio ficou nu na rua, né? Uhum. Ficou sem roupa. Não tem pra onde correr, ele ficou exposto e associado fortemente a Trump, que cobrou a fatura a ele agora, dizendo assim: você vai ter que defender o que eu quero dentro do seu país.
Exatamente.
Essa foto aí foi isso.
E aí ele ainda nomeia um embaixador dos Estados Unidos do Brasil, que desde o final de 2025 isso, não tinha, para esse embaixador ficar na cola de Flávio Bolsonaro.
Exatamente.
Entendeu? Agora a gente entendeu muito bem por que a nomeação desse embaixador. Então, Flávio Bolsonaro não vai poder nem agir escondido.
Não tem formação diplomática alguma, né?
Exatamente, porque o embaixador vai ficar olhando para ele o tempo inteiro.
E um fato significativo, a China liberou a carne brasileira, que estava com algumas pendências aí de febre aftosa, essas coisas, liberou exatamente hoje.
Eita, aí eles ficam loucos.
Então eles
estão
dizendo assim: vocês não querem o comércio, a relação com o Brasil, Estados Unidos? A gente quer.
Exatamente.
Então, isso, eles sempre dão esses recados.
Tanto que Lula fez menção, né? Isso.
Exatamente.
A China sempre vem com esse recado, inclusive no outro tarifaço. Fez a mesma coisa,
Dani,
né?
Dani, agora essa... Posso falar agora?
Deixa eu abrir aqui.
Sim, termine aí.
Não vou dizer mais nada, não. Só que o governo fez uma nota, também dura, uma nota oficial a respeito desse assunto, manifestando indignação com esse relatório e com a questão da tarifa. Agora vamos mudar de assunto, né? Vamos ao breaking news, são 6h20. Novo vazamento do portal Intercept Brasil com mensagens extraídas do celular do ex-banqueiro, não é? Do
exatamente.
Master.
Exatamente, mensagem de 21 de janeiro de 2025, Dani, e que cai mais uma vez no colo de Flávio Bolsonaro. Porque, Dani, as conversas são de Fabiano Zetel, que é aquele cunhado de Daniel Vorcaro, e Vorcaro. Eu vou ler aqui as mensagens.
Leia.
Zetel fala assim: irmão, fala comigo, me dá um norte, mesmo que seja, não faz porra nenhuma até eu voltar. Oi. Aí ele aparece: vamos fazer tudo, dá quanto? Vorcaro que fala.
Sim.
Aí Zetel fala assim: o total 55,5 milhões, deve ser milhões.
Com certeza.
Aí manda quanto? Paga o quê? Vou mandar e você resolve. Félix já falou que não vem, pra você saber. Aí Vorcaro vai perguntar assim: o filme tá nesse negócio? Avisa todo mundo que na sexta-feira vai tudo. Aí Fabiano disse: não. Dizendo que o filme não está. Porque o fluxo é gigante. 10 de 2,5 mil dólares. Aí Vorcaro pergunta de novo: o filme você pagou? Aí ele faz: irmão, não vem um real, tem 3 semanas. 3 semanas. Então o fluxo era muito grande. Não vem um real, tem 3 semanas. Paguei, foi nada. Aí Vorcaro faz assim: putz. Aí Zetel fala assim: e filme não está na lista de 55,5. Aí Vorcaro faz isso assim: esse é o mais importante disparado, não pode falhar mais.
Eita.
Aí Fabiano Zetel pergunta assim: soma o valor amanhã ou deixa de pagar alguma coisa? Tipo assim, tira de alguma coisa para botar. Aí Vorcaro disse: soma. Aí Fabiano Zetel: ok, era dinheiro demais, então soma,
Zetel,
não precisa.
Zetel, que foi o principal financiador.
Doador da campanha, doador das campanhas de Tarcísio de Freitas em São Paulo.
E
de Jair Bolsonaro.
E que está preso
em 2022.
Hoje.
E que está 3 preso.
3 milhões para um, 2 para outro.
Eu até já tinha para fazer campanha para Bolsonaro.
Então aqui ele deixou muito claro que nessa dinheirama toda que escorria todo dia, o filme era o aporte mais importante para ser feito.
Deixa eu só contextualizar.
E no contexto, fica claro que nesse fluxo tinha mais coisa.
Então,
tinha mais coisa.
Deixa eu contextualizar.
Não só filme.
Aqui. As mensagens revelam um pedido de Flávio ao empresário Tiago Miranda, seu intermediário no contato com Vorcaro, para que cobrasse do banqueiro um pagamento pendente ao roteirista do filme, baseado na campanha presidencial de Jair Bolsonaro, aquele que a gente já sabe. Que Thaísa já leu aí, né?
Que essas mensagens foram feitas, então, a partir de uma pressão de Flávio Bolsonaro.
Exatamente. A cobrança foi encaminhada em janeiro de 2025,
exatamente,
ao controlador do Master, que prometeu agilizar o pagamento. Nos dias seguintes, o banqueiro passou a acompanhar pessoalmente o assunto e questionou repetidamente seu cunhado, essas mensagens que Thaisa leu, a Fabiano Zetel, sobre o andamento dos repasses. As conversas mostram que, ao descobrir que o projeto sequer estava entre as prioridades financeiras, Vorcaro determinou que o filme passasse a ser tratado como o desembolso mais importante. Então, Zetel também confirmou ao cunhado o valor combinado para os repasses do filme, viu? 10 parcelas de 2,5 milhões de dólares, viu, Thaisa? Não é mil, não. Bilhões.
Não,
viu?
É milhões, nada de mil,
não. Dividido mil, viu?
Mil é
o montante total foi cotado na época. Eu até achei, oxi, mil tá barato demais, né? 2,5 mil, mil dólares para ele é uma cosquinha, esgachada.
2,5 mil você usa no final de semana, ele, quando disse que vai no dentista.
Ele gastou um milhão numa viagem com Ciro Nogueira, a esposa do Ciro Nogueira. Foram esquiar, ficaram no hotel um dos mais caros, né? Uma coisa assim, inacreditável. Então é isso, né? Mais um vazamento aí. Esse vazamento, ele não tem, eu não acredito que ele terá o impacto que teve naqueles primeiros, né, vazamentos que estouraram, que mostraram que Flávio Bolsonaro tinha uma ligação próxima. Está desenhando, está mostrando como era feita a negociação, está mostrando qual era a importância dessa negociação de Flávio Bolsonaro do filme, utilizando o filme, né? Isso. Na minha avaliação.
E aí, quando a gente fala em filme, a gente vem à mente a história da Lei Rouanet, porque a direita sempre critica muito a Lei Rouanet, diz que as pessoas roubam, via Lei Rouanet. E aí a gente está vendo hoje o jornalista da Globo News, Otávio Guedes, ele falando do filme, mas falando também do dinheiro que saiu da Prefeitura de São Paulo. E aí, aí ele criou uma frase muito interessante, que foi: se verba pública em filme for confirmada, o bolsonarismo acaba de inventar a Lei Rouanet. Rouanet, muito.
Eu adorei isso, também. Gente. Porque o que é que acontece? A Lei Rouanet, que eles, né, os bolsonaristas criticam e distorcem as informações.
Taxam como criminosa, né?
Taxam como um lugar em que os artistas de esquerda roubam.
Exatamente. Né? Se locupletam com dinheiro público.
Só que o que acontece é justamente o inverso. Porque a Lei Rouanet, ela exige de quem está prestando serviço uma quantidade enorme de documentação, uma fiscalização detalhada. Não é um dinheiro que, não é assim. Dá trabalho e dá muito trabalho. Tem que apresentar projeto. É um trabalho danado. Inclusive, há profissionais que são especializados em fazer esses projetos, que é para poder conseguir que o artista aprove isso, né, Daniel?
Tem artista que muitas vezes não acessa, mas no final das contas não consegue pegar direito os recursos. Por quê? Porque é tanto documento que, se ele for na ignorância dele, porque ele não domina, né, os processos, se ele for ele mesmo tomar conta daquilo, ele não consegue.
Não consegue. E há profissionais especializados.
Há pessoas que...
Nisso, né?
E, assim, agentes culturais que trabalham só com isso, porque é um caminhão de papel.
Exatamente. E aí, o que é que acontece com... como é que foi feito esse dinheiro do filme? Se é que foi pro filme, que não há prova nenhuma ainda de que foi dinheiro pro filme, né? Há
até
só a mensagem...
Foi esse valor todo,
indicando,
né,
que quando 61 foi, milhões, né?
Assim, modéstia à parte, minha memória é boa.
Muito bom.
Quando foi
queria ter
que eles prometeram entregar as notas fiscais dos 60 milhões?
Então, mês não foi que ele deu?
Quando foi?
Eu não
eles
sei qual
foi. Eles prometeram terça-feira após.
Ah, é. Não, e Flávio Bolsonaro prometeu que em um mês apresentaria um relatório desses gastos e tal, tal, tal. Gente, um mês? Um mês?
Exato.
Se eles tivessem a documentação ok, com tudo ok, eles mostravam amanhã. Ele estava no meio de um escândalo, com o nome sendo criticado em todos os lugares.
O Ministério, como é em tese, patrocínio, tem que estar tudo assim disponível na hora. O Ministério Público Federal pediu acesso à Prefeitura do Natal, por exemplo, a respeito dos pagamentos, a metragem e pagamento da engorda, que isso é público.
Sim.
Até agora a prefeitura não entregou.
Caramba! Você viu a informação que saiu que a engorda agora hoje cerca
estou
de 40%.
Estou com ela aberta. Vamos entrar, então? Tá aí?
Desculpa a expressão, como se diz muito no interior. Eu fiquei incrível com isso, porque... Semana passada,
eu
publiquei isso. Tem uma semana que eu publiquei.
Que você publicou? Isso. Aí agora que está repercutindo.
Só voltando a esse assunto que a gente estava dizendo aí, que as pessoas dizem uma coisa que não acontece.
Sim.
Que, né, afirma uma coisa que não aconteceu. Eu só vim checar aqui agora, porque a promessa de Mário Frias, o produtor executivo do filme, que voou para os Estados Unidos e fechou lá a porta e fechou, e ele não voltou para o Brasil, disse que viria no dia 24. Eu chequei aqui, ele continua sem dar notícia no Brasil. Ninguém sabe, prometeu... ninguém viu. Esse rapaz está fugido, daqui a pouco está Interpol, tem que buscá-lo.
Dele já venceu, o caso dele de apresentar as notas fiscais já venceu.
Exatamente.
Ele foi pedido por Dino, né? Flávio Dino.
Eu não sei o que é que a galera, o PT não está fazendo ainda, que não está pedindo a Interpol para buscar esse rapaz.
E também a respeito dos gastos, né? Ele prometeu falar a respeito dos gastos. Ele não apresentou ainda.
Não apresentou, está sumido, está fazendo de conta que não existe. Ah, deixa esse povo.
Ele é deputado, ele não pode ficar assumindo, não.
Pode não.
Ele é
deputado.
E assim, se ele não emitiu nota, ele vai emitir uma nota agora, tá entendendo?
Então, vai como ficar... é que ele vai fazer isso, né? Eu tô doida que chegue daqui não a 30 anos.
Ele está numa Frias. Mário Frias está numa Frias. Caiu numa Frias.
6h29, vamos mudar de lugar agora, de tema, viu? Sim, vamos vir para Natal, viu?
Banho de mar, banho de mar. Vamos chamar
nossa,
um banho de mar.
Nossa cidade, vocês viram como ficou a engorda de sábado para... de sexta para sábado, caiu muita chuva em Natal. E mais uma vossoroca gigantesca. Arrancou mais um pedação lá da engorda. E aí, após a repercussão de um relatório técnico produzido pela FUNPEC, aqui da UFRN, sobre a engorda de Ponta Negra, a Prefeitura de Natal divulgou uma nota de esclarecimento, afirmando que o documento não aponta perda definitiva de 40% do aterro hidráulico. Segundo a gestão municipal, a análise mencionada no relatório se refere à faixa da praia e aborda uma redução associada à dinâmica natural de transporte e redistribuição de sedimentos ao longo da orla. É mesmo, minha gente.
A prefeitura está negando que houve essa perda.
De acordo com a nota, essa movimentação do material, conforme descrita pela prefeitura, não representaria a saída dos sedimentos do sistema costeiro. E a gente está vendo, é uma ilusão aquilo que a gente está vendo ali na praia?
Tá? A praia está perdendo massa magra o tempo inteiro.
Está perdendo massa magra, mas a prefeitura disse que não está não, viu? Não, está dizendo, inclusive, que a avaliação...
Já passou da hora da gente trazer algum especialista nesse assunto,
precisa,
né?
Precisa. Porque até agora está com o João Abbe, né? Que ele está doido, né, para voltar, viu?
Primeiro...
A gente pede para ele dar primeiro uma passada na praia e no outro dia ele vem dar entrevista.
Pronto.
É legal, vem logo.
Explique aí, Daniel. Daniel está por dentro desse relatório da FUNPEC, né,
é
Daniel?
É uma pataquada isso. Por quê? Porque vocês se lembram, né? A gente comentou aqui que até... o momento em que a gente não tinha acesso a esse relatório da FUNPEC, a Prefeitura de Natal dizia, não, mas a obra foi inspecionada pela FUNPEC UFRN, e falava FUNPEC UFRN, mil vezes. Aí a gente teve acesso ao relatório por terceiro, por quê? Porque o Ministério Público Federal cita esse relatório da FUNPEC UFRN nas suas críticas. E agora a gente teve acesso direto ao relatório.
Sim.
O relatório é totalmente contrário à narrativa da prefeitura de que a FUNPEC UFRN inspecionou e, como eles davam a entender, apoiou a obra. Por quê? Porque o que se diz lá e está dito objetivamente é que a drenagem não funciona direito e, por ela não ter funcionado direito, a areia foi embora. Numa linguagem coloquial aqui, a areia foi embora.
Exatamente.
E aí a obra tem cerca de 1 milhão de metros cúbicos, né? Ali foi colocado. E a faixa ali de areia produzida pela obra perdeu cerca de 400 mil metros cúbicos. Assim eu compreendi. Ou seja, 40%.
Isso foi o relatório da FUNPEC.
Isso, o relatório 40%. Da FUNPEC.
E a gente, colegas nossos, diziam por aí que, olha, a engorda está perfeita, mesmo com toda essa destruição, porque
inclusive,
a FUNPEC assina.
Não era verdade.
Olha isso,
era uma
gente,
mentira.
Porque
olha
esconderam
isso.
O que a FUNPEC dizia na realidade,
então,
né?
Então, exatamente.
Assim, usavam, não use seu santo nome em vão, usaram.
Eles usam até o nome de Deus em vão, não vão usar o da FUNPEC, né?
A gente comentava aqui, olha, até eu disse uma vez aqui na mesa, olha, eu acho estranho, porque a FUNPEC e o UFRN iam colocar a imagem dessas instituições à mercê de um projeto político, eu não acredito. Eu disse uma vez isso aqui.
Isso.
Quando a
foi.
Gente acessou, verdade. Os técnicos, desculpa a redundância, foram técnicos, né?
Pois
não
é.
Não fizeram discurso político.
Cadê os técnicos
isso.
da Compec para a gente trazer para cá?
Eles ainda não querem comentar.
É. Sobre mesmo depois disso, dessa história.
Vamos ver se depois que vazou, porque não tinha vazado.
Tá começando a ficar feio para essa galera da Compec aceitar calada.
Porque ainda não tinha vazado essa documentação,
isso,
né, Daniel?
Isso. A gente tentou.
O que a gente sabia era que o Ministério Público estava dizendo que tinha isso. utilizado.
Exatamente.
O relatório.
Eles não
mas agora
usados.
Que o relatório vazou, eu acho que não tem nenhum problema. Né?
Olha, são quatro instituições dizendo mais ou menos a mesma coisa. Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, TCU, Ministério Público Federal e FUNPEC-UFRN. Os quatro dizem a mesma coisa, mais ou menos a
esses
mesma coisa.
Esses quatro órgãos poderosos só contra Tiago Bossoroca.
Tiago Bossoroca, Tiago Mesquita.
Meu pai, esse rapaz é poderoso demais.
É muito poderoso, viu? Não, E é ele que está certo. Não, não são Ministério Público, não é a FUNPEC, não é o Ministério, é a Prefeitura que está certo.
O procurador do Ministério Público Federal, esse povo também fala, não?
Eles não querem se manifestar também.
Fala,
eles precisam falar.
O que
isso
assim,
é um crime horroroso foi feito.
O que impressiona, assim, para mim, é que, assim, como eu leio os documentos, aí eu vejo a fala da Prefeitura nos documentos. E eles vêm a público, acredito eu, contando
mas a
que
a fala
vai
da
ler.
Prefeitura assinada por quem, não diz?
Não, aí tem CEINFRA, tem CEMURB, né? Eles falam lá objetivamente um conjunto de questões que, quando eles dão a entrevista coletiva, eles falam outra coisa. Então, tem uma versão dentro dos documentos, a versão da Prefeitura.
E uma
a
versão no microfone.
E uma versão de microfone. E assim, fica até feio, porque eles, no microfone eles estão mentindo. Desculpa isso. a expressão
não,
muito forte, mas eles estão mentindo,
verdade.
Por exemplo.
A gente tem que usar
a palavra certa para definir
o que está acontecendo.
Para o MPF, por exemplo, a Prefeitura Natal disse o seguinte: olha, como a draga chegou aqui e ela ia embora, eu tive que fazer a distribuição da areia antes da drenagem, porque do contrário a draga ia embora e se ela tivesse que voltar depois ficaria mais caro. Está dito dentro do documento do Ministério Público Federal.
Eu gosto dele porque ele lê tudo.
Então,
já,
pode falar, viu?
Já para,
que tem tanto
já para a imprensa, eles disseram que não existia nada disso, que os dissipadores estão funcionando, tal, não sei o que, e por aí vai.
Mas no documento eles admitem.
Admitem que fizeram errado. Por quê? Porque o projeto diz, faz a drenagem e depois faz a distribuição da areia, aquela coisa toda. Eles fizeram o quê? Eles fizeram distribuir a areia e depois foram atrás de drenagem. E a confusão é essa.
Gente, porque... não era muito mais sensato a prefeitura assumir que houve uma falha, que houve um erro, que não é muito mais sensato?
Então,
porque ninguém vai mais dizer que a prefeitura está negando, que a prefeitura está se escondendo, que a prefeitura... ninguém vai dizer mais isso. A coisa mais melhor do mundo é você assumir seu erro.
Claro.
Porque
pois é.
Na hora que você assume o seu erro, você mostra a sua vontade de corrigir.
E Paulinho
de consertar.
Freire tinha uma chance, embora tenha participado de todo o processo ano passado, isso aí é público e notório, ele não era o prefeito. Né? Então, ele ainda poderia arrumar aí um discurso, tentar arrumar o discurso reconhecendo que tinha sido feito errado e tudo mais, e arrumar o discurso dele.
Isso.
Porque o diabo não tem mais como arrumar, não. Né? O dele, ele ainda poderia ter
exato,
feito. Não fez, então
ter,
eu acho que já perdeu o time.
Ter se livrado desse abacaxi no
então,
colo
mas
dele,
eu acho que
entendeu?
O time dele já foi, viu, Thaís?
É, eu penso assim, que quem o auxilia não o auxiliou bem. Por quê? Porque, de fato... Ainda hoje, eu acredito que ainda hoje, se ele vier a público falar, não, a gente tem que fazer correções, eu não tinha o exato entendimento disso, chama a empresa como ele prometeu
isso,
chamar.
Exatamente, ele diz a mim.
Isso. E aí, corrige, porque eu penso, pela fala do professor aqui do FRN, João Abner, eu penso que ele vai sangrar com essa engorda até a eleição.
Pois é, isso aí é péssimo realmente para...
E a gente vai viver momentos bem mais complicados até a eleição, por quê? Porque mês de julho, mês de agosto são meses que chove muito em Natal. Então a gente vai ter aí vai ter muita imagem nova durante a campanha.
Exatamente.
Porque, então assim, se o prefeito assumisse essa coisa e dissesse, vou consertar, tá errado, vai embora o Tiago Vossoroca, vem para cá alguém que saiba realmente dizer falar o que está falando e fazer o que tem que ser feito, Eu acho que Salvador seria bom para a campanha de Álvaro, seria bom para a gestão do Paulinho, mas o que a gente vai ter é um mês de julho e um mês de agosto com muita chuva e muita voçoroca.
E a população não está sabendo que essa obra complementar não vai resolver o problema. Ela vai criar um suporte de armazenamento de água para uma parte da engorda, não para toda ela.
Não,
as pessoas não estão sabendo disso. As pessoas estão achando que vai resolver e não
que
vai.
Que foi o que o João Abner, especialista,
exatamente, disse aqui. São aquelas declarações que rendem uma manchete. Você diz uma frase e as pessoas não leem o resto do texto